11 horas 19 minutos, horário brasileiro de verão, temperatura 34 graus em Florianópolis. Retornamos até o meio-dia com muita informação. Ocupação do espaço público no Centro Histórico Leste é discutida no Ministério Público. CDL de Florianópolis participou do encontro que visa revitalizar a região. Meu contato no Manhã Guarujá é com Hélio Leite, gerente de articulação e negócios da CDL. Hélio, primeiramente, obrigado por nos atender e desejar a você e a toda a sua equipe um 2019 acima do ótimo. Tudo bem, Hélio? Bom dia.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá. Nós é que agradecemos aí a oportunidade de estar esclarecendo e desejamos também a todos um próspero e feliz 2019.
É verdade, a recíproca é verdadeira. Hélio, essa reunião no Ministério Público, essa área que eu tenho um carinho muito grande, eu sempre falo que precisa ser feito muitas ações, né? E é lógico, a gente já tem, principalmente nos finais de semana, o que foi discutido no Ministério Público para tentar dar mais vida a essa região leste da capital? Por favor, aqui do centro, né?
Pois não. Essa reunião no Ministério Público, ela aconteceu em razão de um inquérito que está tramitando já desde 2011, em razão das atividades dos bares ali da Ratcliff, né? Da região ali, da Nunes Machado também, que são alguns bares que estão nesse inquérito que a gente está acompanhando. E essa reunião, ela consistiu em poder avançar efetivamente no quesito para a extinção desse inquérito, desde que atendidas todas as condições aí que foram levantadas, que geraram toda essa situação. E as condições que geraram essa situação nada mais é do que a gente viu que foi a falta de regras claras por parte da prefeitura, né, em estabelecer o funcionamento das operações, que são extremamente importantes para toda a região do centro histórico. E enalteço a importância do leste do centro histórico na região ali da Antônio Luz, João Pinto, Tiradentes, Vitor Meirelles e as suas transversais, porque é a área mais degradada do nosso centro histórico, infelizmente. E ao longo desses anos isso vem criando um problema, as atividades do comércio, principalmente dos bares ali, que promovem uma circulação de pessoas do bem na região, extremamente importante para revitalizar a região, mas que por falta de regras claras da prefeitura tem criado transtornos e trazido realmente esse tipo de dúvida com o Ministério Público, que tem apurado. Né? E aí nessa última reunião de segunda-feira, o promotor teve bem clara, toda esclarecida, toda essa situação, e propôs um TAC, onde a prefeitura terá 90 dias para poder promover efetivamente a regulamentação, estabelecendo as regras claras para a participação, para a operação desses bares. O que nós estamos falando em essa reunião e todo esse inquérito diz respeito das atividades desses bares da porta para fora. Da porta para dentro, os bares podem continuar funcionando no horário que o seu alvará lhes permite, normalmente, mas toda essa discussão está em poder justamente em fazer as atividades na frente dos seus estabelecimentos, né, e estabelecer de forma que possam operar e trazer esse conforto para os seus clientes, sem também ter qualquer prejuízo, inclusive agregando aos moradores locais que, porventura, se beneficiam disso, uma vez que, quando tem a circulação de pessoas de bem, as pessoas mal intencionadas se afastam dos locais normalmente.
Entendi. Essa região, ela perdeu muito espaço ao longo do tempo, né? Ela ainda está perdendo muito espaço. E lógico que algumas ações, elas começaram a ser executadas a partir de 2017, 2018, enfim, é para o ouvinte que está em casa entender. Essa reunião, esse encontro, onde a CDL participou, onde a Prefeitura participou, o Ministério Público, enfim, né? Por quê? O que que houve? Alguma reclamação, Hélio? Algo desse tipo?
Nós temos tido reclamações recorrentes, que acabam caindo sempre nesse mesmo inquérito, né? De morador do local, que alega que os bares têm operado com um som elevado, além do horário, que realmente isso hoje o promotor realmente viu que não acontecia nada disso. E até onde a gente tem esse conhecimento, a gente só tem o conhecimento de um morador, um único morador no local que fez essa denúncia, né? E a gente tem muitos contatos com os moradores locais lá que elogiam bastante as atividades, inclusive também o Viva Cidade, que acontece todos os sábados há 5 anos, em que nós levamos lá muita gente transitando no sábado lá quase o dia todo, para que aquela região possa também estar bem frequentada e tudo mais, né? Então, ficou bem esclarecido para o Ministério Público que isso realmente só agrega. E a gente lamenta que, infelizmente, o papel do Ministério Público, realmente ele tem que apurar isso, mas lamenta que, assim, talvez o fato de uma única pessoa possa estar trazendo, assim, toda essa discussão, todo esse desconforto, todo esse trabalho que a gente procura fazer, que o comércio estabelecido local procura fazer, que os moradores também gostariam que a região pudesse estar melhor, mais bem frequentada, e cria toda essa dificuldade, né? A gente precisa avançar nesse sentido para que a gente possa realmente dar ouvidos aqui de vozes, de vozes do coletivo, né?
Entendi. Uhum. Hélio Leite, que é o gerente de articulação e negócios da CDL, conosco no nosso Manhã Guarujá. A CDL, sem dúvida nenhuma, apoia essas ações, né? Porque ela entende que esta região precisa um pouco mais de vida. E ela também, e eu me corrijo se eu estiver errado, ela também é contra, logicamente, algum tipo de ação de baderna que venha prejudicar, logicamente, o entorno, né? Isso deixar bem claro. Essas ações são feitas para quê? Para dar vida a essa região. Lógico que tem regras, né?
Lógico. Sem dúvida. Uma comunidade, como é o caso daquela região ali, que é uma comunidade, ela é feita de moradores, de empresários, de todos os entes que compõem uma sociedade. Tá certo? E para que a coisa aconteça de uma maneira ordeira, de uma maneira que todo mundo possa realmente ganhar com isso, é que possa compor os interesses de todos, é o que é feito lá. Então, a grande maioria do comércio estabelecido age de acordo com as normas, com a legislação, mas infelizmente, sabe, nós temos algumas situações que têm provocado, têm criado reflexos injustos ao comércio estabelecido, porque são iniciativas que resolvem fazer eventos naquela localidade, né? E que às vezes não tem nem autorização do poder público, e infelizmente nós não temos a atuação do poder público, principalmente porque isso acontece nos finais de semana e à noite, uma fiscalização para poder coibir esse tipo de atitude, porque tudo o que precisa ser feito tem que ser feito dentro da legalidade para compor com toda a comunidade local. E às vezes acontece algum tipo de iniciativa desse tipo lá que realmente compromete e acaba confundindo, às vezes, algumas pessoas, achando que é o comércio estabelecido que está promovendo uma situação, quando a gente vê que é um grupo de pessoas que promove uma festa, alguma coisa, e que não está vinculado, não está preocupado em poder compor com o interesse do morador, com o interesse do comércio, com o interesse da comunidade local. E aí cria esses reflexos, tendo a impressão de que é sempre os empresários locais, o pessoal local que tem esse problema. Muitas vezes não é, né?
Uhum. Essas ações, elas continuam mesmo após essa reunião, né?
Ah, sem dúvida. Então, o que ficou acertado? Como necessitar que o promotor está propondo 3 meses para que a prefeitura possa decretar uma regulamentação que possa deixar dar segurança jurídica para que eles possam trabalhar e conviver ali. Durante esse período, o promotor, junto com o Poder Público Municipal, que estavam presentes na reunião, definiram que até que aconteça a regulamentação, que os bares, os restaurantes, terão um horário definido para atuar fora da porta para fora do seu estabelecimento, né? Limitando esse horário, logicamente, com um horário um horário que não seja tarde, uhum. E também não tenha excesso de som, que já não acontece lá. As atividades do comércio estabelecido lá encerram normalmente 10h30 para fora, da porta para fora, né? Alguns ficam abertos até mais tarde, mas é da porta para dentro, e aí todos aí não tem esse problema, não era o questionamento do Ministério Público. Mas ficou estabelecido já um horário provisório nesses 3 meses, para que eles pudessem continuar as atividades até que realmente tivesse as regras bem definidas e oficializadas pelo Executivo, que tem o poder discricionário para definir. Né?
Entendi. Hélio, lógico, além dessas ações, né, que estão acontecendo aqui nessa região, a CDL já em parceria com o Poder Público, já tem novas ideias, novas ações para dar um pouco mais de vida aqui na região leste do Centro Histórico?
Mas não tenha dúvida, certo? Nós, não só aí, mas em toda a cidade, mas em termos de Centro Histórico, principalmente o leste do Centro Histórico, como já disse, que é a área mais degradada todo no nosso centro da cidade, nós temos aí, ao longo desses anos, trabalhado e lutado para conseguir implementar a revitalização física do processo de toda essa região. Nós, em alguns anos atrás, realizamos aí, pressionamos para que a Prefeitura, o Governo do Estado, sentassem e pudessem produzir um projeto, tanto executivo como arquitetônico, para fazer a afiação subterrânea. Com isso já ia dar uma nivelada e uma melhoria na pavimentação, que está muito degradada nessa região, né? A gente não consegue nem andar direito pelos buracos e tal, e que infelizmente o Poder Público até o momento não realizou, não teve a capacidade de realizar. A gente espera, ter lutado e ter buscado isso tanto com o município, principalmente com o município, com o prefeito, mas também com o governador, para que essa ação possa já ser realizada, para que a gente possa avançar e fomentar, para que o comércio também possa, depois que isso aconteça, instalar talvez bancos, floreiras nas ruas, que possam criar uma área de estar mais qualificada e proporcionar para nós, para a sociedade toda, um espaço, poder contemplar aquele espaço, que é um espaço tão gostoso, né?
É verdade. Hélio Leite, quero agradecer a sua participação aqui conosco. O Hélio Leite, que é o gerente de articulação e negócios da CDL. Como é que está começando o ano? Quais os principais desafios? Como é que vocês estão avaliando esse cenário de um ano que está apenas começando, Hélio?
A gente está preocupado, acompanhando, mas também ao mesmo tempo está com bastante esperança de que agora, com a nova modelagem do governo federal, também assim como o governo estadual, que a gente possa fazer com que tanto o governo federal como o estado tomem atitudes, tomem ações que possam estar focadas no interesse público, né? Que o interesse público possa ser o foco e não a reeleição dos seus gestores, e que a gente possa, com isso, colocar ordem na casa, tanto no Brasil como em Santa Catarina, e isso tem reflexo direto nos municípios, de forma que a gente possa colocar a economia novamente nos eixos, fortalecer a economia, e fazer com que, fortalecendo a economia, os dinheiros para os cofres públicos acabam entrando mais e acabam tendo condições para que o governo possa investir mais em educação, saúde, segurança, infraestrutura, que são itens essenciais para que a nossa sociedade possa ter mais qualidade de vida, e com isso a gente realmente possa ter o nosso meio ambiente em condições e da forma que a nossa sociedade precisa e merece.
É verdade. Hélio, obrigado pela sua participação. Muitos empresários aí estão reclamando da tarifa de energia, Hélio, não?
Assim, ó, nós temos várias situações que nos preocupam severamente. Essa sobretaxa da tarifa aí realmente é uma coisa extremamente preocupante, porque isso onera demasiadamente não só o empresário, mas toda a sociedade. Um assalariado, por exemplo, como é que pode arcar com um valor que mais do que dobra a sua conta, quando ele tem a programação mensal, ele jamais recebe isso de ajuste? Verdade. Como é que um empresário que pega uma conta 2-3 vezes maior do que costuma pegar vai repassar isso para o valor da mercadoria? Como é que o cliente não tem como fazer isso?
Reflete
não,
em todo mundo,
mundo,
né?
Perde nesse processo, lógico. E é importante que o governo, volta a dizer, né, possa estar tendo, trabalhar na infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, não é só rua, calçada, é água, é esgoto, é luz, é tudo, para que a gente possa ter esses serviços sendo de qualidade. Efetivamente, nós pagamos por isso, né? Então, são cobrados, além do custo dos serviços, também tem que prever os investimentos futuros, e esses investimentos tem que ser realizados para que a gente não tenha um sistema de degradação, como tem visto aí, recorrente, falta de energia em várias localidades, né? E ter uma majoração dessa forma numa tarifa. Então, a Celeste é um exemplo, mas outras coisas que acabam acontecendo, como a própria taxa de resíduos sólidos do município, que foi muito majorada ano passado para os imóveis não residenciais, esse ano repetiu-se essa majoração. Isso realmente traz um problema muito grave para Florianópolis, porque nós acabamos tendo um custo de vida muito elevado em função desse custo maior, e acabamos até perdendo a competitividade dos nossos vizinhos irmãos aí, São José, Palhoça, Biguaçu, que às vezes não tem esse mesmo impacto de custo, né? E isso preocupa realmente severamente aí o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento de Florianópolis como um todo.
É verdade. Hélio Leite, obrigado pela sua participação e conte sempre aqui com a Rádio Guarujá, viu?
Muito obrigado, Clodoaldo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Sempre um prazer estar com vocês aí.
Prazer é todo nosso. Hélio Leite, gerente de articulação e negócios da CDL, uma reunião, né, que aconteceu no Ministério Público, debatendo, sem dúvida nenhuma, essa questão de revitalizar a região leste do centro histórico. 11:36, temperatura 34 graus. O Manhã Guarujá retorna em instantes.